Eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas na fé que o próprio Deus nos fala por meio de sua palavra conosco. A sua palavra é viva, é eficaz, ainda é válida hoje, e que o Senhor consiga nos envolver nessa conversa, para que não seja apenas Ele quem fale conosco, mas que nós nos envolvamos nesse falar com Deus, que ouçamos bem e que também lhe demos a resposta que surgiu em nossos corações a partir do seu falar. E que seja assim, que todos nós estejamos aqui para realmente ouvir. Eu estou ciente de que viemos de diferentes países, congregações, talvez até de diferentes tradições, mas há algo que todos temos em comum, e é a palavra de Deus, e o que Deus nos preparou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos quatro evangelhos, encontramos descrito o que aconteceu nesse dia que hoje recordamos. Simplesmente assim que Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo em Cristo, como Paulo diz claramente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E nós vamos ler já alguns trechos da Bíblia para nos mostrar por que Deus escolheu esse caminho e Ele mesmo percorreu e ainda o percorre com a humanidade. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16. Portanto, a partir de agora, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Sim, mesmo que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso, porém, é obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo, não lhes imputando as suas transgressões e depositando em nós a palavra da reconciliação. Portanto, em nome de Cristo, nós somos seus enviados ou embaixadores, pois Deus exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, nós lhes imploramos, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele fez com que aquele que não conhecia o pecado se tornasse pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Esse grande presente de Deus tem que ser aceito. Não apenas considerado correto ou verdadeiro, afirmado com a razão, com o intelecto, é preciso que haja uma direta vivência com Deus na sua vida. Tem que penetrar e alcançar nossos corações E a palavra da pregação deve servir para que a fé na consumada obra de redenção possa realmente ser agida pelo Espírito Santo. Eu gostaria de continuar lendo e deixar a palavra de Deus falar conosco a partir de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E por favor, prestemos todos atenção que possamos absorver cada palavra e deixá-la falar conosco. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, tendo confiança para entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho que ele nos inaugurou através do véu, isto é, através da sua carne, e tendo um grande sacerdote que preside sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena convicção de fé, depois de purificar nossos corações da má consciência e lavar nossos corpos com água pura. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que deu a promessa. Ele não apenas deu a promessa, ele a cumpriu, a realizou, a tornou realidade. De Gênesis 3:15 a Malaquias 3:1, temos promessas em todo o Antigo Testamento. Deus as tornou realidade. Nós fomos redimidos. Quem hoje ainda vai à perdição carrega a culpa ela mesma. Deus não a carrega. E eu digo também por quê? Porque o Cordeiro de Deus carregou a nossa culpa e o nosso pecado. A queda do primeiro Adão foi reparada pelo segundo Adão. O que caiu naquela época foi levantado, o que se perdeu foi salvo. De filhos de homens, Deus fez filhos de Deus. Não depende mais dele, mas apenas de nós. Nós lemos que esse novo caminho vivo nos foi inaugurado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não nos envergonhamos disso, pelo contrário, nós somos gratos a Deus. E se, por um lado, sentimos um momento de tristeza, talvez até mesmo sofrimento, dependendo de como o Espírito de Deus age em nós, tristeza e sofrimento pelo fato de o Senhor ter tido que percorrer esse caminho, o caminho do Getsêmani ao Gólgota. Sejamos sinceros, como nos sentimos ao ler o que está escrito nos quatro evangelhos? Eles cuspiram em nosso Senhor, zombaram dele, escarneceram dele, fizeram com ele coisas que não teriam feito com nenhum outro ser humano. Ninguém jamais passou pelo que nosso Senhor passou. E ele era o Cordeiro de Deus, que não abriu a sua boca, como uma ovelha diante do tosqueador permanece em silêncio e dá tudo o que tem. Assim aconteceu com o Cordeiro de Deus. Nosso Senhor se tornou nosso Redentor e por isso somos gratos. Vejam, é simplesmente assim. Porque Deus criou o ser humano falível, Ele mesmo teve que assumir a responsabilidade pelo homem que caiu. Compreendemos isso? Vamos aprofundar um pouco mais esse pensamento. Importante é que nos deixemos integrar no que Deus planeja com a humanidade. Ele não tem apenas um plano temporal, mas um plano eterno. Antes de continuarmos a ler, gostaria de ressaltar o versículo 22 de Hebreus 10. Aproximemo-nos, então, com coração sincero, em plena convicção de fé. Então, aproximemo-nos. É um apelo. Não fiquemos apenas sentados e ouvindo. Vamos lá. Vamos nos pôr de pé para realmente encontrar o Senhor. Vamos nos abrir para crer nele de coração e receber o que ele tem preparado para nós. Também hoje se aplica o Salmo 50, que estamos reunidos diante da face de Deus. Reúna o meu povo. Nós nos reunimos como povo de Deus para vivenciar o Senhor novamente. Redenção, reconciliação, perdão, graça e plena salvação foram concedidas por Deus no Gólgota a toda a humanidade por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Vejam, é assim. A aflição não começou na terra, ela começou já no céu, quando Lúcifer se rebelou e pensou consigo mesmo: eu quero igualar-me ao Altíssimo, quero subir, quero habitar na montanha dos deuses. Todos vocês conhecem as passagens da Bíblia, do profeta Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28. Vocês sabem que já houve alguém que caiu antes de Adão, a grande queda de Lúcifer. E a esse inimigo de Deus, esse inimigo declarado de Deus, não bastou rebelar-se no céu e ser derrubado com os seus seguidores. Ele também queria trazer para o seu lado, aqui na terra, o ser humano que Deus criou à sua imagem e o influenciou e assim o atraiu para o seu domínio, levando à morte e à perdição. Mas como eu disse antes, como Deus criou o ser humano de tal forma que ele pudesse cair, ele teve que cuidar para que esse ser humano caído fosse levantado novamente. E Deus cuidou disso. A queda foi, de fato, reparada. Eu vou ler de Gênesis capítulo 3, para que possamos entender melhor. Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23, talvez também 24, Gênesis 3, 22 a 24. E Deus, o Senhor, disse: o ser humano tornou-se como um de nós, sabendo distinguir o bem e o mal. Agora, porém, para que ele não estenda sua mão e pegue também da árvore da vida, coma e se torne imortal. Aqui ocorreu uma situação: o ser humano pecou, caiu nas garras de Satanás, e se tivesse, nesse estado pecaminoso, comido do fruto da árvore da vida, teria vivido eternamente em pecado, separado de Deus. Isso não podia acontecer, isso não pode acontecer. E assim lemos no versículo seguinte: então Deus, o Senhor, o expulsou do jardim do Éden para que cultivasse a terra de onde fora tirado. E depois de expulsar o ser humano, colocou a leste do jardim do Éden os querubins e a chama da espada giratória para guardar a entrada da árvore da vida. O ser humano não podia comer da árvore da vida em seu estado decaído. Somente através da redenção, como veremos, somente depois disso temos parte na árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O acesso, por um lado, bloqueado, mas quem quiser ler Lucas 23, 43, pode fazê-lo, pois lá a porta foi aberta, o caminho foi liberado e o ser humano redimido pôde entrar no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Então Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Naquela época, expulsos do paraíso do Jardim do Éden, sem misericórdia e graça, e aqui, depois que a misericórdia e a graça se manifestar no Gólgota, o caminho ficou livre e o primeiro ser humano pôde entrar no paraíso ainda enquanto Jesus estava pendurado na cruz. A partir do mesmo momento em que a redenção aconteceu, a partir desse momento, a porta foi aberta, nós podemos voltar ao paraíso. Esse é o novo caminho vivo. Vejam, naquela época, não podia se comer da árvore da vida, agora temos parte na árvore da vida. Gostaria diretamente de ler para isso Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, em uma carta enviada a essa congregação. Está escrito, Apocalipse 2, versículo 7, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao vencedor darei do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Como já foi enfatizado e destacado, lá o acesso estava bloqueado. Pelo Gólgota aberto, e nós temos uma esperança que vai além da morte, além do temporal, e estaremos com o Senhor em toda a eternidade. Gostaria de continuar lendo de Gênesis 3, para aprofundar um pouco mais isso e mostrar o que aconteceu e por que nossa redenção se tornou necessária. Gênesis 3, versículo 7, lá está. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso pegaram folhas da figueira e fizeram aventais para si. Mesmo assim, o ser humano caído tinha a necessidade de se vestir. Ele não quer ser encontrado nu diante de Deus. Só precisamos compreender que com aquilo que nós temos à disposição, não podemos nos vestir de forma a entrar na presença de Deus. Para isso é preciso mais. Eles pegaram folhas de figueiras ou da figueira. O que nós pegamos, cada um pega algo. Quer se vestir. Sejam sinceros. Quem gostaria, bem do ponto natural, ser visto assim nu diante de outra pessoa? Isso não é possível. Seria uma vergonha. E imaginem o Deus Todo-Poderoso na presença de quem estavam os primeiros seres humanos. Como eles deveriam se apresentar diante dele? Eles queriam se ajudar a si mesmos, mas então o Senhor os ajudou. Eles puderam abrir mão e abandonar o que eles mesmos haviam feito, e o Senhor os vestiu. Vocês sabem disso, Gênesis 3, 21, podemos ler aqui. Então Deus, o Senhor, fez para o homem e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que nós aprendemos disso? Que lição podemos tirar disso? O ser humano quer ajudar a si mesmo e vestir-se sozinho. Deus o chama, como está escrito aqui, ao cair da tarde, o Senhor veio pelo jardim. Hoje, nessa noite, o Senhor vem no nosso meio. Como Ele te vê, como Ele me vê, nos vestimos nós mesmos, então não podemos entrar na sua presença. Nós temos que deixar que Ele nos vista. Ele pegou peles de onde ele as tirou. Primeiro, vidas tiveram que ser sacrificadas para que as peles estivessem disponíveis para vestir os primeiros seres humanos. Graças seja a Deus que não somos encontrados nus assim. Está escrito no Apocalipse, no terceiro capítulo, na última carta. Você não sabe que é pobre, nu e desprotegido. Eu o aconselho. Deus nos aconselha hoje a não nos apresentarmos diante dele nus, nem com o que nós mesmos encontramos e fizemos, mas nos deixar vestirmos com vestes de salvação por ele, que Ele preparou para nós. Tudo está à nossa disposição. E também isso eu gostaria de ler de Apocalipse 3, versículo 5. Lá está escrito sobre as vestes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Quem vencer será vestido com vestes brancas, e nunca apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. O homem separado de Deus, que caiu sob o poder de Satanás, ele foi redimido, vestido com roupas de salvação, recebeu uma nova vida eterna pela graça de Deus. Amados, isso não é apenas uma promessa que se tornará realidade algum dia. Já agora temos vida eterna. Quem não tem a vida eterna aqui, nunca poderá tê-la lá. A fé em Jesus Cristo transmite a vida eterna. E Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. É algo eficaz, não uma esperança que nós carregamos. A esperança que carregamos dentro de nós significa que seremos transformados da mortalidade desse corpo para a imortalidade do corpo. Quando a mortalidade vestir o imortal e o corruptível vestir o incorruptível, mas isso diz respeito ao invólucro exterior, ao corpo, não à alma. Já temos agora vida eterna pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não apenas na eternidade, mas já aqui. Muitas passagens bíblicas poderiam ser lidas para isso. Hoje é Sexta-feira Santa. Duas passagens da Bíblia do Antigo Testamento nos mostram de maneira especial o que aconteceu no Gólgota. Isaías 53, e como o irmão Russo já leu, Salmo 22. Não há outro capítulo em quem se encontre tantos trechos ou expressões que se cumpriram então no Gólgota. Deixe-me ler brevemente do profeta Isaías, pois nós estamos aqui como redimidos, como reconciliados com Deus, como perdoados, como pessoas que podem louvar essa graça que vivenciamos, pois Deus realmente fez grandes coisas por nós. E esta noite não pode passar, a não ser que Deus tenha feito grandes coisas em muitos corações. Do profeta Isaías, capítulo 53, apenas alguns poucos versículos, versículos 3 e 4. Ele era desprezado e evitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com a doença, sim, como alguém diante de quem se esconde o rosto, desprezado de modo que não o considerávamos nada. Já lemos na introdução parte disso, e eu estou certo de que todos leram hoje em algum evangelho o que aconteceu naquele dia no Gólgota, ou há quase 2000 anos. Um homem de dores, desprezado, mas realmente desprezado, evitado pelas pessoas, não tinha mais a aparência dos filhos dos homens, um homem de dores. E aqui está o ponto que precisamos enfatizar simplesmente. Por favor, creiam. Ele sentiu e suportou a dor de cada doença que pode existir na Terra. Ele era um homem de dores. Ele carregou as doenças e o efeito, a dor de toda doença, da cabeça aos pés. A dor ele suportou e carregou em seu próprio corpo. Um homem de dores. Ele sofreu, ele morreu por nós. Ele carregou para que nós não precisássemos mais carregar. Talvez alguém agora diga, e o que é com aqueles que estão envelhecendo? Deixe-me também deixar isso bem claro aqui. Deus não nos prometeu juventude eterna nesse corpo. Somente com a ressurreição seremos jovens e nunca mais envelheceremos. Mas aqui, todos nós, crentes ou incrédulos, carregamos esses sinais da idade. Isso não tem nada a ver que a cura divina está à disposição. Eu continuo lendo, versículo 4. No entanto, foram nossas doenças que ele carregou e nossas dores que ele carregou sobre si, enquanto nós o considerávamos um castigado, golpeado e martirizado por Deus. As pessoas realmente pensavam: aqui Deus descarregou sua ira, aqui Deus está punindo. Vocês sabem como todos nós podemos ser rápidos em pensar assim quando em algum lugar alguma coisa acontece. Ah, isso é um castigo de Deus. Aqui está acontecendo algo muito ruim. Um homem que não havia deixado nenhuma culpa vir sobre si é acusado de tal forma, espancado, martirizado, ele suporta tudo isso e as pessoas balançam a cabeça e o consideram um que é castigado por Deus, batido por Deus e martirizado por Deus. Assim está escrito aqui. Estavam totalmente errados? Ele tomou o nosso lugar. Ele teve que expiar nossa culpa. Ele teve que carregar nossa punição. Não havia outra maneira. E é por isso que uma profunda gratidão deve subir de nossos corações a Deus. Imaginem se nós tivéssemos sofrido tudo isso, o que teria saído disso? E a redenção ainda não teria chegado. Aqui havia sofrimento pelo pecado e pela doença, pelas consequências do pecado, até a morte, e então, naturalmente, a vitória sobre a morte e a vitória de Deus, que então se tornou revelada, aconteceu por nossa causa. Amigos, especialmente aqueles que ainda não aceitaram e receberam o Senhor como Redentor, que os seus olhos espirituais possam estar voltados para esse ponto do Gólgota e que o Senhor esteja diante de nós como crucificado, como aquele que foi pregado na cruz pelas mãos dos pecadores, como nos foi lido, suas mãos e pés foram perfurados. Isso aconteceu por nossa causa, para que nós pudéssemos sair livres. A dívida foi paga, o pecado perdoado. Ele carregou tudo. O castigo, a punição foi colocada sobre ele, para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Isso é redenção. Vocês sabem que as outras religiões não conseguem compreender porque no cristianismo, especialmente entre os verdadeiros crentes, esse ato de reconciliação através do sofrimento e da morte é tão exaltado por nós. Nós sabemos que estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança nesse mundo. E por meio de Jesus Cristo, nós que éramos distantes, nos tornamos próximos. Deus transformou maldição em bênção. Ele tirou a culpa de nós, não apenas ontem e não apenas hoje. Você pode compreender isso hoje e aceitar na fé, mas na realidade, naquele grande dia de reconciliação de Deus, a culpa da completa humanidade foi tirada das pessoas e colocada sob o Cordeiro de Deus. Não haverá uma segunda reconciliação, nem um segundo sofrimento e morte. Também sobre isso podemos ler algumas passagens da Bíblia, na Palavra de Deus. a maldição, o pecado, a perdição, a morte, tudo foi carregado por ele e assim tirado de nós. A morte é para um crente apenas a passagem do tempo para a eternidade. Nenhum ser humano que tenha a vida eterna precisa se preocupar com a morte. O que Jesus disse em João 11: em verdade, te digo que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque recebemos a vida eterna pela graça. A maldição transformada em bênção. Gênesis 3, 17 e 18. Lá o Senhor pronunciou a maldição. A terra, o chão de onde o homem foi tirado, foi amaldiçoado. Espinhos e ervas daninhas ele deveria produzir, e com o suor do seu rosto deveria cultivá-lo. Especialmente o termo espinhos. Espinhos. Isso foi pronunciado em conexão com a maldição. Ele produzirá espinhos e ervas daninhas. Para que todo mundo compreendesse visivelmente que aqui a maldição se abateu sobre a terra, que foi removida. Ele pegou o pior que poderia ter acontecido. Ele carregou a coroa de espinhos. Ele assumiu sobre si a maldição. No Antigo Testamento, em Êxodo 3, quando Deus apareceu ao profeta, onde estava o fogo? No campo de trigo? Não. Na sarça ardente. Vocês podem ler sobre isso. Deus, Senhor, entrou nessa sarça ardente, que é um espinheiro. Moisés surpreendeu ao ver que o fogo não consumia essa sarça de espinhos. Nosso Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. E se foram outros que fizeram isso com ele, trançar a coroa de espinhos, algo pior não conseguiram encontrar. O pior que a maldição trouxe consigo. Isso eles colocaram sob sua cabeça. E nós devemos receber a coroa da vida eterna. Amados, quem reflete sobre o que Deus fez por nós em Cristo, o seu coração tem que amolecer, tem que vir ao Senhor. E esse tem que vir não como uma obrigação, mas simplesmente ele é atraído pelo amor divino que foi revelado para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa fé não é apenas uma fé como se crê em outros fundadores de religiões. É uma verdadeira fé que é de acordo com as Escrituras. Nós lemos que Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Eu gostaria de continuar lendo um pouco mais em Isaías 53, a partir do versículo 10. Mas ao Senhor agradou que ele fosse quebrantado pela doença, quando ele oferecer a sua vida em expiação. Ele fez isso. Mas agradou ao Senhor quebrantá-lo com doença. Se ele oferecer sua vida em expiação, então verá descendência e viverá muitos dias, e a vontade do Senhor prosperará por meio dele. No versículo 11, temos a ver com Getsêmani. Como resultado da sua angústia, da alma, ele verá frutos e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo trará justiça a muitos, assumindo suas dívidas ou transgressões. Ele fez isso. Você não precisa mais carregar a sua culpa. Não precisa mais sucumbir sob o peso. Nosso Senhor exclamou: vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei e vos darei descanso para as vossas almas. Nós só precisamos vir na fé e nos curvar diante de Deus e aceitar o que Ele preparou. Versículo 12. Por isso, é porque, ao assumir suas dívidas, por isso eu lhe darei os muitos e ele dividirá o saque com os poderosos como recompensa por ter entregado a sua vida à morte e ter sido contado entre os transgressores, embora tenha carregado o pecado de muitos e intercedido pelos transgressores. Vale a pena, nesse dia e repetidamente, enfatizar esse grande acontecimento, a reconciliação de Deus com a humanidade. Existe outro caminho para Deus, além do caminho de Deus para nós? Existe outro lugar de encontro entre Deus e a humanidade, ou entre a humanidade e Deus, além daquele onde Deus se encontrou com a humanidade? Quantas vezes já dissemos? As pessoas procuram Deus em todos os lugares. Naturalmente, podemos contemplar a majestade de Deus, sua onipotência no universo, mas onde nós tem visão tão ampla a ponto de ver o universo diante de si? Mas onde Deus se revelou pessoalmente? Seu poder criador. Ele é criador, ele é sustentador, ele é tudo. Mas pessoalmente, ele se revelou em Cristo. Somente ele pode dizer: quem me vê, vê o Pai. Somente ele é, foi e é e permanece Emmanuel, Deus conosco. Quem quiser procurar e encontrar Deus, ele o procure lá onde ele pode ser encontrado. Não em uma religião, não em uma comunidade religiosa, mas realmente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Já no capítulo 52 do profeta Isaías, algumas coisas nos foram ditas. Eu gostaria de ler os últimos versículos. Isaías 52, a partir do versículo 13. Saibam que meu servo terá sucesso. Ele se elevará, será exaltado e se tornará muito exaltado. Como muitos se horrorizaram contigo, tão desfigurado, sua aparência não era mais semelhante à de um homem, e sua forma não era mais como a dos filhos dos homens. Da mesma forma, ele surpreenderá muitos povos, e os reis ficarão sem palavras diante dele. Pois eles verão o que nunca lhes foi contado e perceberão o que nunca ouviram falar. Ele teve sucesso. No Gólgota, a princípio parecia que ele havia fracassado. Ele não fracassou. Ele tinha que ir esse caminho para que nós não precisássemos mais segui-lo. Ele teve que assumir sobre si aquilo o que nos carregava, nos oprimia, nos separava de Deus, nos condenava. Você sabe o que a Escritura diz? O salário do pecado é a morte. Ele teve que assumir tudo sobre si. E como já foi enfatizado anteriormente, como Deus criou o ser humano com livre arbítrio, de modo que ele pudesse tomar decisões erradas. Por isso, Deus teve que assumir a responsabilidade por sua redenção. A decisão de Deus permaneceu, no entanto, firme, e esta é que Ele, o Deus vivo, terá para sempre filhos e filhas que carregam a sua vida em si e têm a sua natureza. Também isso nós já passamos, já falamos sobre isso aqui. Adão foi criado à imagem de Deus, mas ele não saiu de Deus. Ele não tinha a natureza de Deus, nem a vida de Deus. Deus soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou uma alma viva. Com o segundo Adão, foi completamente diferente. De Deus só podia surgir Deus. E Jesus Cristo não era ninguém menos que a palavra que se tornou carne. Ele era Deus revelado em forma humana. Tudo produz segundo a sua espécie. E também Deus só pode produzir segundo a sua espécie. Os filhos dos homens geram filhos dos homens, mas Deus gera filhos de Deus. Porque está escrito: aqui estão os filhos, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Não lemos isso? Eu coloquei no ventre de sua mãe. Todos vocês leram isso? Eu o coloquei no colo, ou ventre de sua mãe. Vocês parece que não leram juntamente a palavra de introdução? Devo ler para vocês? Foi assim que nos foi lido. O que você leu, irmão Russo? Qual capítulo? Nós todos lemos juntos ou não? E qual versículo? Vocês todos leram isso antes ou não é? Como assim? Versículo 10, então, sim, versículo 10, claro, Salmo 22, versículo 10, sim, és tu quem me colocasse no ventre de minha mãe. E o que foi? Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. A palavra se tornou carne. Ah, quando contemplamos as passagens do Antigo Testamento e depois vemos sua realização no Novo Testamento, então vem alegria em nosso coração. Tristeza pelo fato que o Senhor teve que ter seguido esse caminho, alegria por Ele ter nos redimido, por nos ter chamado pelo nosso nome e por podermos realmente ser sua propriedade para o tempo e para a eternidade. Cristo, o princípio da criação de Deus, a nova geração divina, o primogênito entre muitos irmãos. Ele sofreu e morreu, ele ressuscitou e trouxe à luz a vida eterna e a natureza imortal, assim ensina a Santa Escritura. Voltando a Hebreus 10, este é o novo caminho vivo. Ele passa pela cortina, isto é, pela sua carne, e ele sofreu no corpo. Ele foi batido, pois nesse corpo nós pecamos. A punição caiu sobre ele, ele sofreu e morreu. Aqui nós lemos em Isaías 52, tão desfigurado que sua aparência não era mais semelhante à de um homem e sua forma não era mais como a dos filhos dos homens. Hoje eu li no Evangelho que Simão de Cirene carregou a cruz de nosso Senhor. Ele não aguentava mais. Ele desmaiou. Todo o peso era demasiado pesado. Eu repito, não estava apenas escrito assim, ele sentiu tudo isso na alma, no espírito, no corpo, mas sentiu de tal forma, ele sofreu para que nós pudéssemos sair livres. Também isso se cumprirá, que os povos ficarão maravilhados. O que nunca lhes foi dito, isso eles verão, isso eles ouvirão. Também isso nós lemos, que os joelhos se dobrarão diante dele. Isso também está escrito no Salmo 22, versículo 30. Diante dele se prostrarão todos os poderosos da terra. Amém, amém. Pode ler na carta aos Filipenses e em outras passagens. Deus disse: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui nós lemos: diante dele se prostrarão todos os grandes da terra, diante dele se dobrarão todos os que se prostram no pó da terra e aqueles que não podem manter a sua alma viva. Toda alma que pecar morrerá. Mas quem compreende que nosso Senhor sofreu em sua agonia da alma, assim li aqui, assim está escrito, Isaías 53, versículo 11, mas na sua agonia da alma, ele verá o fruto e ficará satisfeito. Ele sofreu no espírito, ele sofreu na alma, ele sofreu no corpo. Assim como você e eu, na dor mais profunda, seja doença, seja separação de Deus. E eu gostaria de perguntar isso realmente. Quem de vocês já vivenciou uma vez bem conscientemente um estado interior, de um estado de separação de Deus? Quem de vocês já gritou uma vez na sua vida com toda a força: meu Deus, por que me abandonaste? Vocês podem perguntar agora: sim, para que serve isso? Se ele fez isso, então é suficiente. Eu não sei se isso vai funcionar assim totalmente. Somente aquele que realmente sente seu estado de separação de Deus, sente de tal forma que uma dor interior o domina e o leva a clamar ao Senhor, será capaz de iniciar a reconciliação, de receber a reconciliação com Deus. Vocês sabem, nos anos antigos, as pessoas vivenciaram uma verdadeira conversão, um arrependimento. O Espírito de Deus começava a agir e isso penetrava tão profundamente, mas tão profundamente, que o que estava se convertendo compreendia, estava separado de Deus, condenado, descendo ao inferno. Eu nunca vou esquecer. Deus, de fato, me ajudou nisso. Eu tinha quase 18 anos, naquela época, quando aconteceu, e eu vi realmente o inferno abaixo de mim. E a fumaça subia. E eu estava pendurado sobre esse abismo. E minhas forças foram se esvaiando cada vez mais. Eu me segurava apenas com uma das mãos. E a qualquer momento, eu teria caído lá embaixo. Eu olhei para baixo. Minhas forças foram diminuindo cada vez mais. Então eu gritei ao Senhor: estou perdido. Salve-me. Amados, não queremos apenas contemplar as coisas aqui e dizer: ah, isso aconteceu lá. Nós queremos que aquilo que lá aconteceu se torne hoje uma realidade em nós. Que hoje vivenciemos a Deus como pessoas que reconhecem que, por natureza ou por nascimento natural, estamos perdidos e separados de Deus, e que o clamor de nossa alma também seja enviado ao Senhor. Que simplesmente digamos: Senhor, nós vemos que era necessário percorrer esse caminho, passando pelo Getsemane até o Gólgota, para me salvar, pois eu estava perdido. Seja qual for a nossa condição, quem já vivenciou o Senhor não precisa estabelecer uma segunda vez o fundamento com arrependimento e abandono das obras mortas, como está em Hebreus 6, mas podemos então seguir em frente, deixar de lado os princípios básicos do ensino. Porém, aqueles que ainda não vivenciaram, eles podem vivenciar isso hoje. Nosso Senhor, Ele veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ele veio como bom pastor e deu a sua vida pelas ovelhas. Ele não era um filósofo, não era um fundador de religião. Ele era salvador e é salvador. Ele era curador e é curador. Ele deu a sua vida, o seu sangue, para a nossa expiação. Ele verá semente e viverá para sempre. O que significa isso? Já dissemos. Cada semente produz frutos de acordo com a sua espécie. O que quer um, ele quer a semente de Deus. Vocês podem ler sobre isso, está escrito no profeta. E aqui estava a semente divina. Se tornou revelada. E não ficou sozinha. O grão de trigo caiu na terra e morreu. Ele disse: se não morrer, permanecerá sozinho. Se morrer, dará muito fruto. Ele morreu. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele vive. E vocês sabem o que isso significa. Ele não apenas fez as contas com o passado e com o velho homem que nasceu em pecado e viveu nele. Ele apagou pelo sangue todo o passado, pagou a dívida, perdoou os pecados. Mas por meio de sua ressurreição, ele trouxe uma nova vida para nós. Uma faz parte da limpeza do velho homem, pagamento da dívida e tudo que implica, plena reconciliação com Deus, e então a vida eterna pela graça de nosso Deus. Amados, o que pode ser dito de mais importante ou melhor nesse dia do que o fato de que Deus, em Cristo, reconciliou a humanidade consigo mesma? Que Ele, como segundo Adão, deu origem à nova geração divina, nós nos tornou a nós filhos e filhas de Deus, e nós queremos lhe agradecer de coração por isso. Onde estaríamos nós na eternidade se Ele não tivesse vindo ao tempo para nos redimir da perdição e nos coroar com graça e misericórdia? Assim está escrito no Salmo 103, que te livra a tua vida da destruição, que te coroa com graça e misericórdia. Ele fez isso. Ele resgatou a nossa vida da destruição, nos coroou de graça e misericórdia. Por favor, aceitem todos isso como um presente de Deus. Ninguém precisa se perder. Assim canta um compositor. Digam a todos aqui na terra: quem quiser pode ser salvo. Louvem ao Senhor. Também esta noite, quem hoje à noite quiser vivenciar o Senhor, ele pode fazê-lo. A fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. Nós anunciamos Jesus Cristo, o crucificado, e quem o vê na cruz pela fé será salvo naquele mesmo momento. Vocês não precisam esperar pelo amanhã. Vocês não sabem se haverá um amanhã para vocês, para mim, para você ou para nós. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, que tomou o nosso lugar, carregou nossa culpa, nossas doenças, nossos pecados, sim, até mesmo a punição, a maldição, tudo sobre si Ele tomou. E o nosso grito Ele exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? A Ele queremos hoje agradecer por não sermos mais abandonados por Deus, mas por podermos estar reconciliados com Deus. Não mais perdidos, mas salvos. Ele transformou filhos humanos em filhos de Deus. Como resultado de sua agonia da alma, Ele, como justo, trará justiça a muitos, assumindo suas dívidas. Ele fez isso, intercedendo até mesmo pelos malfeitores. Que hoje possamos atravessar pela fé, crer na palavra, tomar Deus na sua palavra e dizer: Senhor, estamos aqui hoje, ouvimos a tua palavra e queremos vivenciar a ti, assim como aconteceu lá no Gólgota, por nós e foi preparado para nós. Assim queremos vivenciar hoje pela graça com Deus. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não pela minha força, mas somente por ti. Teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Nós inclinamos todas nossas cabeças, fechamos os olhos, abrimos os corações e buscamos a ligação com Deus em oração. Amados, eu sei que Deus falou conosco por meio de sua palavra. Mesmo que isso não tenha sido anunciado com ênfase aqui, a palavra tem seu próprio poder. Não é o volume de quem a profere que importa, mas a aceitação na fé e o efeito da fé em nossas vidas. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o que foi enviada para fazer. Hoje ouvimos a sua voz, hoje queremos nos aproximar dele. Ele veio até nós, deu sua vida para que pudéssemos ir até ele e receber a vida eterna. Ele reparou o dano, a queda e tudo que estava ligado com ela, a perdição, a punição, a morte. Ele assumiu tudo. Ele pagou, venceu, fez tudo por nós. Quem quiser pode ser salvo e então louvar ao Senhor. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados e os corações abertos diante de Deus, diga: você pode passar ao largo do Senhor que parou diante de você e hoje te chama: eu fiz isso por você, eu sofri por você, eu carreguei a sua culpa Assumi as suas dores, todo sofrimento, o estar separado de Deus, tudo isso eu tirei de você. Quem vem a Ele não será rejeitado. Ele pode vivenciar a reconciliação com Deus. Vamos cantar o corinho mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não pela minha força, somente por ti. O teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Está escrito no profeta Isaías, no capítulo 1, vinde, nós queremos discutir juntos. Se os vossos pecados forem vermelhos como sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a lã. Assim prometeu o Senhor, e ele diz: eu apagarei os teus pecados como a névoa. E ele os lançou no mar do esquecimento. Não se detenha mais nisso. Ele os tirou de você. Creia e aceite isso agora como um presente de Deus. Enquanto as cabeças estão inclinadas, eu peço que todos levantem as mãos que desejam consagrar suas vidas a Deus. Nós queremos ainda orar juntos. Quem deseja consagrar sua vida ao Senhor, obrigado, 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 obrigado. Deus os abençoe. Mais alguém, obrigado. Deus abençoe. Há mais alguém, obrigado. Deus abençoe. As mãos se erguem por toda parte, e não apenas as mãos, mas também os corações. Aceitem simplesmente, e está consumado. Vamos cantar maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Meus pecados foram perdoados. Minha dívida foi paga. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Meus pecados foram perdoados. Minha dívida foi paga. Maravilhoso Gólgota. Certamente ainda algumas mãos que deveriam ser levantadas. Vocês sabem que o Senhor falou a vocês. Não somos nós que chamamos. Nós fazemos como Paulo escreveu. Nós exortamos em nome de Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus. Porque nos foi confiado o ministério da reconciliação, então nós o fazemos. A reconciliação de Deus com você não terá utilidade nenhuma, a menos que você concorde com essa aliança. Diga sim, aceite-a conscientemente para você e diga: Senhor, isso aconteceu por mim. Você me redimiu, você pagou minha dívida, você perdoou os meus pecados, você sofreu por mim, você me chamou. Eu venho agora. Enquanto todos mantêm a cabeça inclinada, deixe-me perguntar pela última vez nessa noite: há mais alguém que sente que o Senhor está chamando? Levante a mão. Há mais alguém? Obrigado, 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 obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Uma coisa vocês podem saber: vocês irão diferentes do que vocês chegaram aqui, carregados de culpa oprimidos, agora alegres vocês poderão partir. Quando pensamos que o nosso Senhor sofreu tanto e agora podemos nos alegrar por Ele nos ter redimido, o que nos resta senão agradecer-lhe de coração pelo seu amor que Ele provou a nós? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesse dia, especialmente por aquilo que aconteceu no Gólgota. Isso não fica antigo, mantém a sua validade e o seu poder. O sangue do Cordeiro ainda hoje fala por nós. Fiel Senhor, tu derramaste o teu sangue como Cordeiro, como sumo sacerdote, entraste com esse sangue no santuário celestial para oferecê-lo no trono da graça. Juntos te agradecemos de coração por isso. Amado Senhor, a maldição que tu exclamaste como Javé, tu como Jesus tomaste sobre ti, coroado de espinhos, morreste na cruz do Gólgota. Nossa culpa e nossos pecados tu carregaste. Nós te agradecemos por isso, e nós louvamos a ti, e nós te adoramos. Aleluia! A ti, ao Cordeiro de Deus, seja gratidão e a honra. Tu tiraste o pecado do mundo. Nós te agradecemos por isso, amado Senhor. Ainda trazemos a ti todos aqueles que levantaram suas mãos e vieram a ti, amado Senhor. Tu não os rejeitas, não, Senhor. Tu os chamas, não para rejeitá-los novamente, mas para acolhê-los. E, Senhor, a quantos te recebem, tu dás o poder de te tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem em teu nome. Amado Senhor, nesta noite cremos de todo o coração em ti, na tua palavra, na redenção consumada por ti, no teu nome. Nós cremos de todo o coração e pedimos a ti, ajuda nossa incredulidade que desapareça e que aqui se crie uma atmosfera de fé na qual Deus possa operar milagres na alma, espírito e corpo. Amado Senhor, confirme a tua palavra como verdadeira em todos nós, para glória e louvor do teu nome. Eu te agradeço por teres aceitado todos os que vieram a ti. Amado Senhor, eles são teus e ninguém os arrebatará da tua mão. Receba-os, bom pastor, e conduza-os a pastagens frescas. A ti, ao nosso Senhor, seja dada glória e honra, louvor e adoração, agora e em toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! Amém!